Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a prorrogação da implementação da Lei de Resíduos Sólidos com os deputados Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, ex-prefeito de Malacacheta, e Caetano, do PT da Bahia, ex-prefeito de Camaçari. Deputado Caetano, o senhor ia começar a comentar essa questão da dificuldade financeira dos municípios.
A fala do deputado Ramalho, ex-prefeito, ela é de quem conhece a realidade do município que já foi prefeito, inclusive como eu também fui. Normalmente, no Brasil, nós temos, próximo a um município maior, nós temos vários municípios pequenos, né? Tem sempre aquele município mais polo, o maior município da região. Por exemplo, na Bahia tem. Lá, Vitória da Conquista, é um grande município, tem vários em torno. Tem Juazeiro, tem vários municípios no entorno, ali por perto. Camaçari, Dias d'Ávila, Catu, Pojuca, ou seja, Irecê. Então, é possível fazer o consórcio, é possível debater essa questão, não só debater e a gente trabalhar aqui para modificar a lei e para fazer uma nova lei para esse país com relação aos resíduos sólidos, mas buscar fazer esse debate no sentido de encontrar a solução, não só impor através da lei a solução, mas trabalhar a solução, que é exatamente naquilo que a gente está dizendo aqui e outras questões mais que deviam se ouvir os técnicos, a sociedade, os prefeitos, as câmaras. Eu acho que nós encontraremos o caminho. Não é difícil construir o consórcio. Nós já construímos diversos consórcios na Bahia, como presidente da UPB, inclusive, nós botamos isso em diversos cantos da Bahia. Fizemos esse debate aqui durante vários anos sobre os resíduos sólidos. É um grande problema. Você está trazendo aqui uma grande agenda para o Brasil. É uma agenda importantíssima. Nós temos que dar uma atenção especial a isso. Fazer um grande debate aqui na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E, acima de tudo, levar esse debate para os territórios, para as regiões, para os estados e para dentro do governo federal e dos governos estaduais. Porque se não for conjunto, se não for essa solução não for conjunta, nós não vamos cumprir os prazos da lei.
Nessa questão da capacidade técnica, os governos poderiam estar mais próximos dos municípios?
Pode, sim,
os governos, em geral, têm mais recursos técnicos?
Tem mais recurso técnico, pode colocar alguns técnicos. Por exemplo, todos os estados têm as associações de município. Todos os estados têm elas organizadas, entendeu? Então, pode fazer um trabalho conjunto entre o Estado e a União e as associações municipalistas que tem em todos os estados. E aí busca trabalhar isso com os prefeitos. É um debate que os prefeitos estão querendo fazer, querem participar, querem resolver. É um problema que tem em todos os municípios. O lixo se produz todo dia, toda hora, todo momento, né? Tem que resolver, tem que limpar a cidade todo dia, tem que tirar o lixo da cidade, tem que colocar ele em algum lugar. E, consequentemente, os prefeitos estão realmente ansiosos para fazer cumprir a lei, mas precisam de apoio, e o apoio tem que vir do governo federal, do governo do estado. Não tem jeito.
Deputado Fábio Ramalho, o senhor falou da reciclagem, né? Eu sei que o senhor tem uma ideia sobre isso, porque é uma coisa que as cidades que estão implantando reciclagem têm enfrentado. As pessoas não têm muita noção de como reciclar o lixo. Não é uma cultura nacional. E esse é um problema para a administração. Por mais rico que seja o lixo, que pode ser uma fonte para a prefeitura, o lixo contaminado tem dificuldade. Como é que o senhor vê essa questão?
Tem duas questões. Nós temos também o lixo hospitalar, que tem que ser separado. A primeira questão é essa. A segunda questão é você conscientizar através das escolas e das crianças. A melhor maneira de você trabalhar um lixo numa cidade é as escolas, é a criança. Verdade. A criança, ela orienta o adulto, ela pega no pé, ela está ali na rua, se você joga uma coisa no lugar errado, ela te cobra, ela acha feio, né? Então, a gente tem que conscientizar, principalmente, a criança na escola, desde lá da pró-infância, para que ela realmente possa ajudar a qualificar a maneira de limpeza da cidade de lixo. Agora, sem a capacidade financeira, que se não for o apoio financeiro dos estados e dos municípios, Minas Gerais, por exemplo, o ex-governador Eduardo Azevedo, quando você implanta um lixo na sua cidade, você recebe a mais no ICM. Né? Como disse o prefeito...
Quando além implanta da sua... o lixão?
Se você implantar o lixo, qualquer tratamento de lixo ou de esgoto, lá você recebe um percentual a mais dentro do seu ICM. eles retiram do bolo de todo mundo, e quem tem lixo tratado, quem tem programas educativos, aí você recebe dentro do seu ICM uma parcela maior. Então, e também quando você fala de associações, é fácil, porque além de ter associações nos estados, os municípios, em geral, participam de associações regionais. E essas associações regionais são importantes, e é onde que você pode fazer ali nascer o consórcio do lixo e fazer com que o lixo realmente seja tratado e a gente acabe de uma vez por todas com os lixões do Brasil. Não é só fazer a lei, não. Além de fazer a lei, a gente tem que dar recurso financeiro, recurso técnico e orientação. Não adianta nada fazer somente a lei. A gente tem que realmente implantar, e para implantar, o governo federal, o governo do estado, tem que ser parceiro para que realmente a gente possa terminar com os lixões.
Agora, uma das questões sobre esse projeto de lei, quer dizer, a lei anterior, que já desde 81 o país prevê a extinção dos lixões, né, com a Política Nacional de Meio Ambiente, e as leis vão se sucedendo, mas nenhuma delas prevê punição para o administrador que não realiza o lixão. Pelos que os senhores estão falando, o senhor, dessa vez a gente deve prever uma punição, ou os senhores acham que isso seria inócuo e, ao contrário, né, pressionaria demais o prefeito sem ele ter condições de fazer?
Normalmente em toda lei tem punição, né?
É.
O problema é que a punição só por si só não resolve. Porque assim, tinha punição até 2014 e não conseguiu implantar na maioria dos municípios, porque não tem um recurso, não é? Porque além de tudo isso que nós estamos falando, tem essa outra agenda, que é a mais importante de todas, que é a agenda educativa, né? Da cultura do município, da cultura do estado, da região. Então, nós temos que trabalhar muito isso dentro das escolas, como disse o deputado, nas comunidades, nas associações de moradores, né? Em todos os cantos. Porque, às vezes, você coloca ali um container ali para pegar o lixo, se você não faz um trabalho educativo ali no entorno, tá, ali vira um ponto de lixão. Porque a população começa a usar, começa a jogar coisa ali dentro e tal. Então tem que, além de botar ali o container, tem que fazer ali todo o trabalho educativo no entorno para que possa realmente as pessoas ir até lá, saber trabalhar, saber dividir o lixo ali dentro. Porque se você começa de casa dividindo o lixo, você já seleciona o lixo. E isso aí você vai aprender onde? Na escola e com os trabalhos educativos, junto às associações de moradores, os sindicatos da região e junto à comunidade, de casa em casa. Tem que ter um trabalho educativo em todo canto. Muitos municípios já fazem isso. Né? Muitos municípios já aliviaram muito o problema em função de fazer esse trabalho educativo, que é mais fácil para o município fazer isso, porque o investimento menor pode ser feito dentro da escola e em todos os órgãos da prefeitura.
E nas cidades a gente vê as cidades menores, menos gente, mas assim, uma grande população que vive do lixo. Para onde vai essa população quando acabarem os lixões?
Não, Elas vão ter uma solução. A solução do lixo não é solução para a sobrevivência de ninguém. Ela não é uma solução. Ela é uma questão de saúde, é uma questão de vida. Então, a pessoa que vive do lixão, ela vai ter outra solução, ela tem outra solução, sim. Ela pode participar de um consórcio, participar de uma cooperativa, e essa cooperativa, ela pode, sim, viver ali, mas sobreviver do lixo, mas com dignidade e com saúde. O que está aí não pode, não. E além dessa fase educativa nas escolas, as igrejas também são muito importantes. Todas as crenças, a gente tem que unir o Brasil em tudo, nas igrejas, isso, nas escolas, na música, para que a gente possa realmente fazer um novo país sem lixão. Agora, não adianta você só punir as pessoas. Você tem que dar os meios para que a pessoa implante o lixão, para que a pessoa implante as usinas de lixo, para que o prefeito realmente, a partir da implantação, ele possa cuidar daquilo que foi implantado, indiferente seja o primeiro, o segundo ou o terceiro prefeito, e que, a partir desse momento, sim, ele seja punido se ele não cuidar como se deve.
O senhor foi prefeito de uma cidade muito industrializada. Como é que é a posição das indústrias? Tradicionalmente, se acredita que as indústrias já tenham políticas mais avançadas de tratamento do lixo. O senhor vivenciou isso?
Lá no município nosso, em Camaçari, é mais complicado, porque além do lixo doméstico, tem o lixo hospitalar. Como o deputado disse aqui dentro, você tem que ter um incinerador especialmente para queimar o lixo hospitalar. E você tem um lixo industrial, que tem uma relação entre o município e as indústrias, que eles pagam um custo lá para poder transportar o lixo industrial e ser colocado num lugar também previamente preparado dentro do aterro sanitário. Né? Em Camaçari, tem também uma empresa chamada Cetrel, que ela trata os efluentes líquidos também das empresas, e isso facilita, não contamina o lençol freático no meio ambiente. Camaçari, por exemplo, que a água que é consumida pela população, ela é toda um lençol freático, entendeu? Que muito bom que tem dentro do município. E é muito perigoso essa questão da indústria lá dentro, mas tem esse tratamento. E mais em outros municípios que não tem, complica mais ainda. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque senão é contaminação da água, é contaminação do lençol freático, contamina a água, contaminação da população, etc. Essa pergunta que você fez para o deputado, ele está correto. Não vai se acabar com aquelas pessoas que vivem dali do lixão, muito pelo contrário, elas vão ser incluídas nesse processo de seletividade, nesse processo de consórcio, de cooperativas, de empresas cooperativadas, no sentido de que eles possam, inclusive, melhorar a produtividade deles e, consequentemente, faturar mais dentro de um projeto mais organizado, mais estabelecido, focando principalmente no benefício da sociedade.
Muito obrigada, deputado Caetano. Muito obrigada, deputado Fábio Ramalho. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.